Então o evangelho deste domingo fala da ressurreição de Lázaro. Esse é um evangelho muito bonito, muito profundo para nossa meditação, para nosso interior. E de fato, se nós formos ao evangelho, a primeira lição que nós vemos assim, as claras, o que é impossível para mim e para você, não é impossível para Deus. Primeira lição. Segunda lição, Deus tem o seu tempo de agir. E esse tempo de agir é diferente dos nossos. Se você pegar o começo do evangelho de hoje, vai estar lá que Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro e ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Então, nesse período, Marta, Maria mandou avisar Jesus na esperança que Jesus viesse e curasse Lázaro. Viesse e fizesse alguma coisa. Jesus não foi. Jesus não veio. Tanto é, se você for pegar no final do evangelho, você vai ver aqui que Marta, deixa eu ver se é Marta, a irmã de Lázaro, até disse para Jesus, não adianta, você já chega mal. Ou seja, para ela aquilo tinha acabado. Mas aí vem a nossa primeira lição. Para Jesus não existe impossível. Aquilo que é impossível para mim, para você, para Jesus não é. Então por isso que nós precisamos confiar. Confiar quando? Confiar sempre. Porque nós somos incapazes de realizar obras humanas. Quem dirá obras extraordinárias como só Deus pode realizar. Então, diante disso, essas duas primeiras lições já cabia aqui para a gente ficar refletindo muito tempo. Por quê? Nós somos, gente, diante de Deus, crianças mimadas. Hoje, pela manhã, estava cuidando da minha filha. Eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho uma filha de um ano, vai fazer um ano agora, eu ia falar 9 meses, mas já está com 1 ano quase. Vai fazer 1 ano, dia 11 de abril. E ela agora está começando a dar os seus primeiros passinhos. E subiu no sofá. E se ela sobe no sofá, ela passa a perninha e pode cair do outro lado. Então ali ela estava numa situação de perigo. O que eu tive que fazer com ela? Pegar ela e tirar ela daquela situação. E ela queria ficar em cima do sofá. Mas brincando, correndo, ela vai acabar caindo. Então eu peguei, agarrei ela e tirei ela do sofá. O que ela fez? Começou a chorar. Começou até a fazer uma birrinha para poder ficar em cima do sofá. Nós somos exatamente assim com Deus. Às vezes Deus está nos livrando do perigo. Às vezes Deus está nos livrando do pior. E nós estamos fazendo birra. E nós estamos batendo a perna. E nós estamos gritando. Então, diante das demoras de Deus, nós precisamos dizer amém. Amém. Porque às vezes Deus está nos livrando de algo que para a gente parece o melhor. Para ela, para minha filha de 1 ano, nossa, mas estava tão divertido brincando em cima do sofá, estava pulando, e aí em cima do sofá ela via a mãe dela. Estava tão divertido, mas estava perigoso. E aí eu precisei intervir porque podia acontecer alguma coisa com ela. E se eu, como pai, que estou vendo toda a situação, estou por dentro de todas as coisas, se eu, como pai, não fosse intervir, de repente ela podia cair. E se cai, machuca. E se cai, o sofrimento dela ia ser ainda maior. Então Deus age assim com a gente. Por que Deus ainda não te concedeu aquilo que você tanto espera? Porque não está na hora. E às vezes não vai te dar o que você espera. Porque às vezes o que você espera é perigoso para você. E você nem sabe. Por exemplo, Vou falar de situações aqui bem concretas. Às vezes, a gente passa uma dificuldade financeira. E está esperando aquela dificuldade financeira se resolver. E não resolve. E parece que era tão fácil para Deus, né? Só ali, pegar, ajeitar um negocinho ali, conceder isso, pronto. A situação resolvida. Só que às vezes, esse tempo que Deus está me permitindo passar pela dificuldade financeira é um tempo que me fará mais forte. Às vezes, Deus te desse a estabilidade financeira que você deseja. Se Deus te concedesse os bens que você espera alcançar, às vezes, se Deus te desse tudo isso, você poderia se perder. Por quê? A preocupação de Deus, ela é diferente da preocupação nossa, de pai, por exemplo. A minha preocupação, voltando lá para a metáfora da minha filha, a minha preocupação ali, olhando para minha filha, era para minha filha não machucar, não de repente cair, machucar um bracinho e tal. Eu, por exemplo, quando era criança, eu quebrei esse braço 3 vezes. Então, eu sempre tenho medo do meu filho quebrar o braço, porque eu já sofri e sei quanto é difícil. A minha preocupação com ela, então, era essa preocupação humana, de machucar, de sentir dor. Mas o bem maior, e Deus sabe, é a nossa salvação eterna. Deus quer nos salvar e nos conduzir à eternidade. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe alguns perrengues nessa vida. Às vezes, Deus permite que a gente passe por dificuldades. Às vezes, Deus permite. E isso é uma coisa, assim, natural. Para que a gente cresça, para que a gente se aproxime dEle. Gente, é tão fácil a pessoa que tem êxito financeiro se perder nessa vida. É tão fácil, às vezes, você que está enfermo, às vezes você se revolta contra Deus. Porque Deus permitiu essa enfermidade. A gente precisa entender que a enfermidade, ela é permissão de Deus, não é vontade de Deus, é permissão. Deus permite. Mas se Ele permite, é porque aquilo é o melhor para mim. Ah, mas eu queria estar bem, eu queria gozar dessa vida. Beleza. Mas e se tiver em jogo a salvação da sua alma? Como é que faz? Você prefere, por exemplo, ter uma doença e ser salvo? Ou ter, gozar de bem-estar, de segurança, não ter sofrimento nenhum e ser condenado à eternidade? Passar uma eternidade distante de Deus, o que você prefere? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa preferir estar próximo do Senhor. Querer a eternidade, querer o céu. E muitas vezes o nosso céu vai vir entre lágrimas e sofrimento. Então aqui vem a importância de a gente tomar consciência do que diz o Evangelho. O que diz o Evangelho é algo importantíssimo. Deus tem o tempo dele. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e ele não saiu correndo. Ele é Deus. Ele faz as coisas no tempo dele. E aqui é muito interessante, se a gente for fazer uma ligação com outro evangelho, porque existe outro evangelho de Marta, que Marta está trabalhando, está muito angustiada. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Jesus falou isso para Marta. Mas nesse evangelho, Marta está sentada. Ela não está agitada. Então, imagina, na ligação que a gente pode fazer. Às vezes, esse tempo que Jesus demorou era o tempo que Marta precisava para ver que as forças dela não daria conta de resolver todas as coisas. Para ver que ela sozinha não era a solução para tudo. Às vezes, nesse tempo, Marta aprendeu a confiar mais em Deus. Então, Deus tem os seus tempos. E diante disso, nos resta agora confiar. Porque Ele pode fazer o que para nós era impossível. Marta, Maria já tinha considerado que tudo estava acabado, mas para Jesus não. E aqui o que ele vai cobrar de Marta? O que ele vai cobrar de Maria? Confia? Acredita? Você não acredita? Você não confia? Confia e verá grandes coisas. Eu não te disse que o reino dos céus, que tudo é possível para aquele que crê no reino de Deus? Essa é a palavra de Jesus, que Jesus está falando para Marta e Maria e que está falando para mim, para você. Confia para você ver a graça de Deus manifestar na sua vida. Acredite para que você veja a graça de Deus se manifestar na sua vida. É o que Jesus está falando para nós. Se nós confiarmos, se nós acreditarmos, nós veremos a graça de Deus se manifestar. Ah, mas você não sabe o que está falando. Para mim já acabou mesmo. Confia. Crê. E verás o poder de Deus. É o que Jesus fez e elas confiaram e viram o poder de Deus. Se nós confiarmos, esperarmos em Deus, nós veremos a ação dele se concretizar na nossa vida. Se nós botarmos os pés pelas mãos, se nós nos desesperarmos, se nós nos revoltarmos contra Deus, nós não veremos nada. Imagina você aqui, vamos desenhar, para encerrar a nossa reflexão, vamos desenhar aqui uma cena hipotética, né? Uma hipótese na nossa cabeça. Vamos supor que aqui Marta e Maria tivessem se revoltado contra Jesus. Porque Jesus não veio, porque ele ficou sabendo, dava tempo dele ter chegado, mas não veio nem para dar um abraço, deixou enterrar. Esse Jesus aí, ó, é um sem vergonha mesmo. E olha, vamos aceitar ele aqui, mas não. Aí Jesus chegasse lá onde elas estivessem, elas fossem para o lado de Jesus, ó, vai embora daqui, você não é amigo, coisa nenhuma. Você ficou enrolando, você ficou demorando e agora você casca fora daqui. Nós não quer conversa com você. Você vai embora daqui agora. Você imagina se você tivesse feito isso? O que tinha acontecido? Não teriam visto a glória de Deus. O seu irmão não tinha ressuscitado. Então, eu preciso aceitar e confiar. Porque se eu me voltar contra Deus, se eu blasfemar, Deus, ó, ele não age, não tem dó de... Recebi uma mensagem um dia de uma pessoa questionando Deus. Ela estava muito revoltada com Deus. Olha a loucura disso, meus irmãos. Ah, eu estou muito revoltada com Deus. Que? Deus que te criou, Deus que sabe todas as coisas. Aí você, uma criatura, você sobe num pedestal e fala assim, eu estou revoltado com Deus. Para mim, Deus acabou. Que loucura é essa? Mas... pode acontecer, é fácil a gente cair nisso. E aí, o que vai acontecer? A gente não vai ver a graça de Deus se manifestar. Então, você que está ouvindo essa reflexão, você que está aqui participando da reflexão ao vivo, você que vai ver depois no blog da Confia Brasil, que a gente vai postar, você que vai ouvir o áudio dessa reflexão, confie. O que para você é impossível, para Deus é possível. Para Deus não existe impossível. Confie e espere em Deus. Deus tem o tempo certo. E se você se revoltar, você vai estar fechando a porta para a ação de Deus. E quem vai perder, meu irmão, é você. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, nos ajude a cada vez mais confiar em Deus e esperar. Esperar a ação no tempo dele, não no nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.